destaques na informação deste domingo com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Boa tarde. A Assembleia Municipal tomar a prova venda do convento de Santeria. Imóvel vai custar mais de 1 milhão de euros. Agrupamentos escolares do Conselho de Tomar começam o ano letivo sem a totalidade dos professores e sem o número de auxiliares suficientes. Está a decorrer em Alcanena, Minde e Cartaxo mais uma edição do Festival Materiais Diversos.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo previa céu pouco nublado ou limpo, com aumento de nubosidade no Minho e Douro litoral no final do dia. O vento fraco a moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde, moderado forte nas terras altas. Quanto a previsões de temperatura, máxima para o Porto de 20 graus, para Leiria 21, Lisboa 23, Tomar 25, Castelo Branco, Santarém e Faro com máxima de 26.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, na passada segunda-feira, a venda aos privados do convento de Santeria. O imóvel tem por base de licitação 1 milhão e 360 mil euros. Recorde-se que o município já tinha tentado, noutra altura, a venda do edifício, mas sem sucesso. A decisão foi aprovada por maioria com os votos a favor dos deputados municipais do PS, os votos contra do PSD e a abstenção da CDU e Bloco de Esquerda. Das intervenções sobre o processo de referência para o PSD, que, por intermédio de José Delgado, colocou uma série de questões e dúvidas, nomeadamente quanto à venda, propondo mesmo a retirada deste ponto da ordem de trabalhos.
Só estranhamos porque agora, passado 4 anos, é que se vem com uma proposta destas. Isto confirma, de facto, aquilo que nós dissemos. Não se trabalhou nestes 4 anos para resolver este problema e no fim de mandato, à última da hora, veio-se a correr para resolver uma situação, poderia ser agora ou na próxima reunião. Todos nós sabemos como se fazem as avaliações. Gostaria de saber qual foi o método utilizado na avaliação e qual o custo metro quadrado consideraram, qual foi a ponderação em termos ao valor histórico do edifício, também tendo o seu estado de ruína e de conservação. Portanto, estes parâmetros são fundamentais para se chegar a uma estimativa de um imóvel, uma avaliação. É importante este esclarecimento para decidirmos o nosso sentido de voto. E também é importante, e não foi bem esclarecido, porque é que se deixou cair a concessão, porque é que se avançou com a venda, e já não volto a dizer porque neste momento. Acho que isto devia ter sido mais ponderado, devia ter havido mais reflexão à volta disto. É um equipamento, um instrumento importante para o Conselho de Tomar, para a cidade, dada a sua localização e alguns elementos que tem que não podem ser alterados, como os claustros e outros elementos, como é que isso foi considerado em consideração? Eu penso que, se não houver resposta a isto, o ponto devia ser retirado.
Na ausência da Presidente de Câmara da Assembleia Municipal, que entretanto tinha saído por causa de um incêndio que na altura deflagrava em Alviobeira, coube a Hugo Cristóvão responder às questões colocadas. O Vice-Presidente da Câmara começaria por referir que foram estudadas várias possibilidades.
Estudámos várias possibilidades. Digamos que de alguma forma se auscultou também o mercado, aliás em determinado momento, que agora já não sei exatamente precisar, mas talvez cerca de 1 ano depois do início do mandato, chegou a ser presente ao Executivo, chegámos a trazer ao Executivo Municipal a apresentação de, portanto, por parte de 2 potenciais investidores, no fundo que vieram apresentar algo que não se pode sequer chamar um estudo prévio, mas no fundo um pré-projeto muito esboçado no sentido de não só daquilo que seria uma possível intervenção arquitetónica, mas também o tipo de utilização deste espaço, portanto do convento de Santeria, do antigo colégio feminino. Mas, por várias vicissitudes, esse processo arrastou-se um pouco. Num ou noutro momento, é preciso também reconhecê-lo, eventualmente o próprio Executivo poderia ter acelerado um pouco numa outra fase, mas a verdade é que, feita toda essa análise e feitas as condicionantes, entendemos há algum tempo atrás que a melhor solução, aquela que seria mais viável, não passaria pela concessão, portanto, esqueci de dizer isso há pouco, estas duas propostas que foram apresentadas ao Executivo em determinado momento partiam de base de conversas e de reuniões tidas, na altura, pelo meu antecessor, o vereador Rui Serrano, mas também com a Presidente e com todos nós no Executivo, mas que passavam por uma lógica de potencial concessão do espaço, mas viemos a refletir e a entender que a melhor proposta, e é essa que aqui trazemos, que aliás foi aprovada por unanimidade em Executivo, a que seria a melhor proposta para a viabilidade daquele espaço seria não a concessão, mas de facto a hipótese da venda.
Isabel Boavida, do PSD, voltou a questionar o Executivo, considerando que é de ânimo leve que se coloca este património municipal à venda.
Ou é importante que se resolva o assunto do convento antes das eleições, quanto antes, porque os senhores estão no poder há 4 anos. Durante 4 anos não houve o cuidado de apresentar uma solução para ali e de a discutir com os restantes partidos da oposição, com as outras forças representativas de todos os tomarenses e de todos os munícipes. Se isto é, como disse o deputado Brito Costa, se isto faz parte do património da cidade e da nossa história, como é que não acha que é de ânimo leve que se vai pôr o património à venda, ainda por cima, de uma forma tão inusitada, na última Assembleia Municipal de uma governação que demorou 4 anos? Não acha ou não lhe parece que é estar a meter aqui o Rocio na Rua da Petesga para tentar despachar mais este assunto antes que as pessoas sejam chamadas a exercer o seu direito de voto? Não acha um pouco leviano vender o convento de Santiria, pô-lo à venda? Sem se ver se realmente é essa a melhor solução. E mais, esta Assembleia, para se pronunciar, deveria ter critérios para poder ajuizar se a solução é boa ou não. Como bem disse o Sr. Deputado José Delgado, nós não sabemos qual, e o Sr. Vice-Presidente não soube explicar, pronto, lá respondeu conforme podia, não é? Porque não preparou a Assembleia, como a Sra. Presidente, embora tenha dito en passant que a Sra. Presidente, por vezes, nem precisa de preparar as Assembleias, querendo com isso dizer que não tem luta nelas. Olha, eu aproveito também esta minha intervenção para dizer o seguinte. Se calhar essa não diria boca, porque isso fica mal numa Assembleia, mas essa interjeição que fez não lhe fica bem, porque muitas vezes, como sabe, são retirados pontos da ordem de trabalhos das reuniões de Câmara, porque quando se começa a discutir com os vereadores presentes, vê-se que não estão suficientemente preparados e avaliados, e quando são questionados, o que é que os senhores fazem? N vezes, repito, N vezes os assuntos são retirados da ordem de trabalhos das reuniões de Câmara por não estarem preparados.
O Cristóvão voltou a intervir para reconhecer a importância para tomar do imóvel em causa, referindo depois que o valor resulta da avaliação económica que foi, entretanto, determinada.
Os valores são aqueles que a avaliação económica determinou. Obviamente que estamos a falar de um bem atualmente público, que é de importância para a nossa cidade, até não só pela questão histórica, mas pela área e pela localização em que está implementado na nossa cidade. E isso também, no fundo, também aproveito para referir a questão da utilização. Portanto, é uma forma de proteger que aquilo, de facto, tenha um fim, uma utilidade pública. Portanto, a limitação ao seu uso, e isso é algo perfeitamente possível e usual quando se trata da venda de um bem público. Quanto à questão do procedimento, portanto, de hasta pública ao invés da concessão, trata-se, no essencial, e é aquilo que é possível esclarecer das avaliações que fizemos e das reuniões que fomos tendo, que, obviamente, para quem possa investir, e dado também a situação do mercado, quem possa investir, obviamente que, e dada todo o investimento que vai ser preciso fazer naquele espaço, que é evidente, mesmo para quem percebe menos destas questões do imobiliário, mas obviamente que é um investimento muito grande e que demora anos a ter retorno, obviamente que será de facto mais fácil e mais capaz e mais interessante para a nossa comunidade, é a nossa opinião, foi a opinião do Executivo, portanto, que o processo passasse de facto por uma venda definitiva e não por uma concessão por X anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A semana fica marcada na quarta-feira pelo arranque do ano letivo, sendo que em Tomar, o agrupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, registou a presença da Secretária de Estado da Educação, que presidiu a abertura. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, falou à ERTS o arranque do ano letivo, dando na altura então conta da realização de um conjunto de reuniões com os pais e professores em todos os estabelecimentos de ensino para o arranque do ano letivo e abordou também algumas questões como a falta de pessoal auxiliar.
Levou 3 dias. Começámos na segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, percorremos todas as escolas do agrupamento de primeiro ciclo e pré-escolar, reuniões com os pais. Eu creio que esta é a 13ª reunião que realizei e a última neste âmbito da recepção. Está muito bem tudo. Neste momento, digamos que a única coisa que está mais frágil nesta organização é a falta de assistentes operacionais, quer os que são da responsabilidade da autarquia, quer do Ministério da Educação. Eu sei que estão todos a fazer um esforço, mas lamento que este esforço nunca chegue a horas e estarmos no arranque do ano letivo com estas falhas traz de facto alguma perturbação também, porque eles são importantíssimos.
De facto houve melhorias em alguns estabelecimentos, intervenções, está tudo mais ou menos de acordo com aquilo que se pretendia?
Sim, tem sido um trabalho articulado da qual eu me sinto muito feliz e orgulhosa, porque a Associação de Pais, Juntas de Freguesia, os pais em geral, até a própria autarquia, fizeram um esforço enorme para melhorar as diferentes escolas do nosso agrupamento, com muitas obras de beneficiação, por exemplo, Cargueiros, está uma excelente escola e, portanto, aqui tão perto da cidade será uma boa opção para muitos pais, aquela escola de primeiro ciclo e jardim de infância. Há um pequeno senão e, de facto, eu tenho um sonho e o meu sonho é que Tomar tenha um jardim de infância digno desta cidade e não tem. Precisamos disso. E, portanto, este é o meu pequeno senão, mas aqui eu acho que temos que lutar todos, e eu lanço aqui um desafio a todos os partidos políticos e a todos os candidatos para a autarquia que abracem este projeto, porque precisamos de ter um jardim digno de Tomar.
Também no caso do agrupamento Templários, o arranque das aulas decorreu praticamente com normalidade. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, disse à ERTS que há ainda a registar a falta de alguns docentes e também falta de pessoal a auxiliar em número suficiente.
O início do ano letivo 2017-2018 está a ter um começo normal. Portanto, a única questão que temos ainda por resolver são casos pontuais, mas portanto, tem a ver ainda com a colocação de docentes, não é? Portanto, ainda fizemos o pedido ontem para as necessidades residuais de 23 docentes. Depois temos também ainda a situação em algumas escolas, falta de assistentes operacionais continua a ser um problema, escolas do primeiro ciclo, mas que se está a tentar resolver pronto, com a colaboração logicamente da Câmara Municipal de Tomar, mas de resto está tudo a funcionar de acordo com o que era previsto, pronto, visto os arranques do ano letivo, quando envolve tantos docentes e tanta gente a nível de assistentes operacionais é sempre assim, não é? Mas os problemas foram só mesmo estes. O nosso agrupamento, como tem uma oferta tão vasta entre o pré-escolar e o secundário, não é, envolvendo os cursos profissionais e, portanto, e alguns desses docentes têm precisamente a ver com pessoas que ainda se encontram de atestado médico ou doenças, não é, mais prolongadas, depois logicamente têm que ser colocados nesta fase de concurso. Mas são de vários grupos. Podia-lhe apontar aqui vários grupos de recrutamento onde foram pedidos estes docentes. Não é um grupo de recrutamento específico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a decorrer mais uma edição do Festival Materiais Diversos, evento que segue até 23 de setembro e que se divide por Mint, Alcanena e Cartaz. Nona edição reúne mais de 60 criadores portugueses e estrangeiros, artistas jovens e consagrados, apresenta 10 espetáculos de dança, teatro e música, 2 em estreia absoluta e 1 em estreia nacional. Promove ainda conversas, encontros e ações de formação, exibe filmes e consagra noites longas ao convívio com os bons sons. A ERT se perspectivou, entretanto, o festival, falou com Elizabeth Paiva, a diretora artística, que apresentou 2 palavras-chave para aquilo que considera ser o sucesso da iniciativa.
Uma das palavras-chave é inovação e a outra é encontro. Interessa-nos trazer para a região o melhor que se faz em termos artísticos, mas também conseguir criar formas de encontro com as pessoas daqui. E com pessoas daqui digo de todas as idades. Portanto, a inovação é muito natural para os jovens, às vezes para os mais velhos pode não ser. E nós criamos mecanismos de aproximar uma coisa e outra. A tradição e a inovação. As pessoas e os artistas que vêm de fora. Então, um grande envolvimento da comunidade local através já do espetáculo de abertura, com 11 jovens adultos da região em palco, mas também a valorização de vários lugares não convencionais aqui da região, a emblemática Fábrica de Cultura de Minde, ou o antigo e querido Teatro Rogério Venâncio em Minde também, o Museu da Aguarela, o Centro de Ciência Viva do Alviela, todos eles transformados em palco de espetáculos e que vêm complementar os teatros municipais, o Cineteatro São Pedro em Alcanena e o Centro Cultural do Cartacho no Cartacho. Há também, eu acho que uma imagem do festival que dá conta da nossa inquietação junto do público, podemos falar sobre aquilo que não percebemos e, portanto, há várias ações, há aulas diárias, há um envolvimento de parceiros locais em todas as áreas da restauração, há hotelaria, voluntários, que dão conta de uma organização que é profissional, mas que se preocupa em trazer para o centro dos acontecimentos as pessoas daqui, muitos jovens que contratamos também ao longo dos últimos meses para colaborarem no festival connosco. Isto é importante para as carreiras deles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras da Ceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Local vai realizar-se nos dias 23 e 24 de setembro, a Ceiceira Medieval. A iniciativa tem o apoio da Junta de Freguesia da Ceiceira e do Município de Tomar e tem início na tarde de sábado de 23 de setembro, às 15 horas, com uma arruada e abertura das tabernas e tendas de mercadores. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de rua, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas, e surge depois daquilo que foi o êxito obtido com as comemorações do Foral Dom Manuel. Um dos pontos altos será a recriação da chegada del Rei em todo início à Vila de Ceiceira, um cortejo que irá desfilar desde o recinto de festas, junto da Junta de Freguesia, até ao local da feira, a qual irá decorrer no adro da Igreja Matriz e nas ruas vizinhas. Patrícia Nunes, da organização, dá conta de alguns dos aspectos do programa para este ano do evento.
Depois, às 15h30... temos então o cortejo solene com as entidades, neste caso o município e a junta, que vai ser um pequeno cortejo desde o início da feira até aqui à Praça Central, com o grupo de gaiteiros, os Patos Bravos, e de seguida também temos a dança oriental com o Alo Oliveira. Às 21h30 temos então a chegada de Pedro Alvito aqui à Ceiceira. Será um desfile que vai partir desde a junta de freguesia, da sede, até aqui à Praça Central, com a chegada de Dom Pedro Alvito e a doação da albergaria então a este local de Ceiceira. De seguida, e como um sarau de festa, de agradecimento a esta povoação, temos a atuação dos saltarelos novamente, e temos também a dança oriental, e temos também um espetáculo de fogo com os Black and Rave. A seguir, e para terminar a noite de uma grande forma, temos uma queimada galega a cargo da Tomar Honoris. No domingo, a feira tem início às 11 horas. No domingo podem também desfrutar do almoço, porque nós vamos ter o serviço de taberna aberto para que possam também desfrutar então dos nossos petiscos. E às 11 horas temos então a arruada, a abertura das tabernas, a abertura da venda dos mercadores. Temos uma grande diversidade de artesãos, de mercadores que estão a expor os seus trabalhos e ano após ano temos vindo a ver que a procura tem sido muito grande e são de todo o país e até mesmo fora do país, da vizinha Espanha. Depois, às 16h30, vamos repetir o desfile de Dom Pedro Alvito. A seguir a este desfile e com a chegada de Dom Pedro Alvito aqui à Praça Central onde nos encontramos, temos uma demonstração, uma recriação de um confronto entre as tropas sarracenas e as tropas templárias. De seguida, temos também dança oriental e temos também a arruada com o grupo de saltarelos. Terminando, fazendo o encerramento da nossa feira pelas 22 horas, fazemos um espetáculo de encerramento onde estão todos os grupos aqui presentes. Temos então também dança e terminamos com um espetáculo de fogo.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.